ouvintes do VetSmart Podcast. Eu sou a Natália Sanches e nosso episódio de hoje é sobre a importância da medicina preventiva na veterinária. Sabemos que a maioria dos nossos clientes não possui o hábito de nos procurar para exames de rotina e check-ups. Ao contrário disso, é frequente em nossa rotina que só vejamos nossos pacientes quando eles adoecem ou quando chega a hora de realizar o reforço das vacinas. No Brasil, a medicina preventiva vem ganhando cada vez mais destaque, mas ainda assim, sabemos que muitas pessoas só procuram a ajuda de um profissional quando não conseguem resolver a questão de saúde por conta própria, e isso, infelizmente, não é diferente quando falamos do cuidado com os animais. Para conversar um pouco mais sobre esse tema, trouxemos novamente o Dr. Renato Costa, médico veterinário, referência nacional e internacional em gestão hospitalar e gestão de equipes de alta performance em estabelecimentos veterinários. Hoje também é diretor técnico-científico da ABHV. Este episódio tem o patrocínio de Farmina. Olá, Dr. Renato. Seja muito bem-vindo ao VetSmart.
Olá, Natália. Muito obrigado pelo convite. É um prazer participar mais uma vez do VetSmart.
Muito obrigado. Bem, nós já conversamos anteriormente sobre o que é a medicina preventiva, mas eu gostaria de começar relembrando a importância e a diferença entre ela e a medicina curativa.
Pois é, essa é uma diferença super importante realmente, né? Porque eu chamo a medicina veterinária preventiva também de medicina veterinária moderna. E por que eu digo que ela é moderna? Porque eu tenho aí 30 anos já de atividade veterinária, então eu peguei o tempo em que a medicina veterinária preventiva praticamente não existia. E ela não existia porque a gente não tinha nem ferramentas para poder utilizar, para poder fazê-la, né? Então o médico veterinário, antigamente, no qual me incluo, a gente estava sempre desarmando bomba, Natália. Eram sempre problemas grandes que chegavam para a gente, já bem avançados, quando estava na cara de todo mundo, do tutor, e ele podia perceber, porque a gente não tinha como detectar precocemente. Então, a medicina veterinária preventiva, é por isso que eu chamo ela de moderna, porque hoje em dia a gente pode fazer. Hoje em dia a gente tem muitos recursos para a gente poder começar a fazer e detectar os problemas antes de que eles aconteçam, né? E essa medicina veterinária preventiva, ela pode ser dividida até em dois grupos, eu costumo dizer. Uma é daquelas, a medicina veterinária preventiva, daquilo que evita, né, que impede, que previne problemas. Vacinação, medicamentos preventivos para o verme do coração, por exemplo, uma ótima alimentação. E existe também a medicina veterinária preventiva de detecção, que é a gente fazer exames de check-up, exames de rotina, como exames laboratoriais, exames de imagem e, eventualmente, exames até cardiológicos que possam pegar os problemas antes que os sintomas apareçam. Então, essa é a grande diferença entre a medicina veterinária curativa e a preventiva ou moderna, como eu costumo chamar.
Legal, eu até aprendi a usar este termo com o senhor, né? Desarmar bomba. O veterinário está acostumado a desarmar bombas. Então, hoje, ele já incluí esse termo no meu dicionário e uso com os meus colegas também. Doutor Renato, por que a medicina preventiva deve se tornar um foco de atendimento para o médico veterinário? Por que nós devemos aderir a essa prática?
Os benefícios da medicina veterinária preventiva, como médico veterinário, vamos lá, a gente pode estar muito mais presente na vida dos tutores e dos pets, né? Lá no passado, o que a gente podia fazer de prevenção? Vacina antirrábica, a vacina que hoje em dia é múltipla ou décupla, que naquele tempo era tríplice, né? E depois a gente falava o seguinte: olha, já fiz o que eu podia fazer, agora se for atropelado, se tiver uma emergência, você volta aqui que eu estou te esperando. Hoje em dia não, a gente tem muita, muito mais coisa a oferecer, muito mais ferramenta a oferecer para poder promover uma vida saudável a esses pets. Então, assim, o médico veterinário, ele pode não estar só presente naquele momento de emergência, como a gente antigamente estava, e acabava sendo associado a um solucionador de problemas, né? O médico veterinário estava mais associado à doença. Hoje em dia, o médico veterinário pode se associar muito mais à saúde, trazendo prevenção, trazendo bem-estar aos animais. Então, assim, acho que o médico veterinário tem muito a ganhar de utilizar a medicina veterinária preventiva. E se a gente pensar na empresa, seja ela um consultório, seja um veterinário autônomo, seja um consultório, seja uma clínica ou um hospital, a medicina veterinária preventiva, ela é muito mais lucrativa do que a medicina veterinária curativa, né? Por mais que uma internação de alta complexidade eventualmente gere uma despesa, né, assim, muito alta, mas o lucro é baixo. Por quê? Para você ter um tratamento de alta complexidade, você tem que ter instalações de alta complexidade, que são caras, você tem que ter profissionais extremamente capacitados, que são mais caros, você tem que ter equipamentos mais complexos, que são mais caros. Então, apesar de uma ilusão inicial de um faturamento maior, né, o lucro é menor. E a medicina veterinária preventiva, não, ela tem uma lucratividade bem maior. E é claro que a gente não está fazendo ela pelo lucro, né? A gente vai falar aqui todos os outros benefícios, mas inclusive por esse. Muitos hospitais veterinários tendem, ao longo do tempo, a ficar com o foco no que é complexo e esquecer o que é simples e o que é prevenção. E eu acho que a gente não pode esquecer pelo bem dos animais e pelo bem até mesmo financeiro das empresas. Cadeias de hospitais veterinários americanas, por exemplo, que têm hospitais de alta complexidade e de baixa complexidade, é muito claro nos resultados o quanto os de baixa complexidade, apesar de terem faturamentos menores, têm lucratividade significativamente maior.
Legal, né? Porque o investimento na estrutura é menor, mas você vai atender e vai ter o mesmo, um lucro maior do que quem precisa fazer um grande investimento, né, numa estrutura de alta complexidade.
Exatamente, Natália, e isso sem falar na recorrência. Você promover saúde, você promover bem-estar, você pode estar muito mais presente ao longo de um ano na vida de um pet do que se você só estiver resolvendo problemas de alta complexidade. Problemas de alta complexidade acontecem raramente. A prevenção, ela acontece o tempo inteiro.
Nossa, com certeza. Então, essa prática, ela vai gerar benefício para todos os lados, né? Tanto para o pet, quanto para o tutor, quanto para o veterinário.
Sem dúvida nenhuma. A gente já falou o benefício para o veterinário, a gente já falou o benefício para a clínica, para o hospital, para o consultório veterinário. Mas se a gente for pensar no pet, aí fica fácil de pensar, né? Porque assim, se eles falassem, eu tenho certeza que eles iam dizer que, por exemplo, não querem ter verme no coração, que eles gostariam de fazer o seu preventivo. Eu tenho certeza que eles diriam, olha, eu quero uma alimentação saudável e balanceada, eu não quero comer qualquer coisa. E também diriam, olha, se eu puder fazer algum exame aí para saber se eu tenho uma doença enquanto ela é tratável, por favor, façam. Então, assim, os pets, sem dúvida nenhuma, se beneficiam imensamente na medicina veterinária preventiva. E os tutores, com certeza, Natália, vamos pensar que sim, se qualquer médico veterinário perguntar, a gente vê hoje em dia, né, quantos os pets são importantes nas vidas das famílias, né? Mais de 70% consideram os pets como membros de suas famílias. Tem uma pesquisa que eu vi recentemente que 28% dos pets dormem na cama dos seus tutores no Brasil. O pessoal comemora a festa de aniversário dos animais, dá uma importância gigante, né? E qualquer médico veterinário que pergunte aos tutores, pode fazer isso nos seus próximos 5 atendimentos, você, colega veterinário, pergunta o que você quer a um tutor, o que você quer da vida do seu animalzinho? Você pode ter certeza que ele vai dizer alguma coisa parecida com eu quero que ele viva mais, ele quer que ele tenha vida mais feliz e uma vida mais saudável. Eventualmente ele vai dizer essas três coisas, ou duas dessas três coisas, ou pelo menos uma dessas três. E a única maneira de se ter vida saudável, longa e feliz é com prevenção, né? Não pode ser na sorte. Então entra a medicina veterinária preventiva aí de uma forma muito firme. Tem muita coisa que a gente pode fazer para trazer esse benefício para o tutor, para poder atingir aquilo que ele deseja para a vida do animalzinho dele.
Realmente. E o médico veterinário, além do rendimento financeiro, pode se beneficiar tecnicamente, né?
Ah, sem dúvida. Esse é um benefício gigante, né? Vamos pensar aqui tecnicamente, como um exemplo do que a medicina veterinária pode nos ajudar a abordar tecnicamente melhor o tratamento de uma doença. Vamos pensar na doença renal crônica. Né? A doença renal crônica, lá atrás, né, quando eu comecei, a única maneira de a gente detectá-la era através da azotemia, né, de aumento de creatinina e de ureia. Só que a gente sabe que os aumentos de creatinina e ureia só ocorrerão, só se manifestarão, quando mais de 75% da função renal estiver comprometida. Ou seja, já numa doença bastante avançada, a gente precisa detectar antes, porque eu tenho 75% do rim lesionado para só então eu descobrir. Antigamente, quando a gente descobria que um paciente era um doente renal crônico, ele já estava numa situação grave, que precisava de internação, que precisava de hidratação e que tinha uma expectativa de vida curta, né? Hoje em dia, através da medicina veterinária preventiva, a gente pode fazer exames muito antes do animal ter qualquer suspeita de ureia ou creatinina elevadas. Mas a gente pode fazer testes de SDMA, podemos fazer a relação proteína-creatinina urinária, a gente pode fazer outros exames que manifestam a lesão renal, a disfunção renal, a diminuição da função renal muito antes de 75% de alteração. E aí a gente pode se beneficiar tecnicamente porque a gente não vai precisar fazer uma intervenção emergencial com internação ou hidratação. A gente pode ter benefícios através de conseguir medicar esses animais, a gente conseguir fazer coisas através de uma nutrição adequada, que para o doente renal crônico é super importante, a gente consegue fazer coisas bem mais simples para poder auxiliar e aumentar a longevidade desses animais.
E também o veterinário ele vai ter mais calma para tratar seu paciente com antecedência, né? Ao invés de chegar aquela bomba para ser desarmada, que você vai ter que tratar ali rápido, se não precisa de um resultado rápido, você poder tratar o seu paciente com calma, fazer exames, estabelecer um protocolo, acho que não tem nem comparação, né?
Não há a menor comparação. Se imagina se não há comparação para a gente, imagina para o tutor, né? Essa percepção de que o veterinário está ao meu lado para uma luta longa, para tentar ajudar esse animalzinho por muito tempo, versus o animal veterinário está aqui só para tentar ver se ele consegue apagar um incêndio terrível. A gente, com a medicina veterinária preventiva, a gente passa a estar muito mais presente.
Com certeza. Bem, e se meu paciente não chega doente ao meu consultório? Como que eu posso direcionar esse atendimento e o que, que eu posso avaliar? Quais são as práticas da medicina preventiva?
É muito legal essa sua pergunta, porque assim, se o animal não chega doente, né, que eu faço? Muitas vezes o veterinário pensa, que eu vou fazer? Puxa, mas a gente é um agente de saúde antes de tudo, então tem muita coisa para a gente trazer saúde. Eu costumo dizer que a medicina veterinária preventiva ela tem uma coisa que seria a tríade dos bons cuidados. E essa tríade começa pela alimentação, né? Assim, a gente sabe se o animal tem uma alimentação de boa qualidade, adequada à raça, ao porte, se ele está acima do peso, se ele não está acima do peso. Então, assim, a alimentação é a primeira coisa que a gente tem que sempre checar de todo e qualquer paciente, independentemente da idade que ele chegue no nosso consultório. Uma segunda coisa seria como é que está a vacinação desse paciente, né, desse animal. Ela está em dia? São vacinas de boa qualidade? Foram feitas contra todas as doenças importantes na localidade? Porque a gente tem diversas doenças importantes, às vezes já são assim, ficam fora daquela múltipla e antirrábica, e o médico veterinário acha, eu só vou realizar isso aqui se o tutor me perguntar. De maneira nenhuma, ele não tem que perguntar. A gente é que ativamente tem que dizer, olha, essa doença é importante também temos que vacinar, né? Esse seria o segundo ponto da nossa tríade. E a terceira, que eu diria muito importante, é o controle de parasitas, né? Tanto os parasitas internos quanto parasitas externos, né? Os ectoparasitas, pulgas e carrapatos, saber se está sendo feita de forma sistemática a prevenção, né? Não é aquela prevenção, eu faço quando ele tem pulga ou quando ele tem carrapato. Isso não adianta, isso não é prevenção. Forma sistemática é aquela que é feita a cada 30 dias ou a cada 3 meses, dependendo do produto que seja indicado. Então a gente realmente checa sempre se está sendo feito o controle de parasitas externos de forma sistemática. Em relação aos parasitas internos, tem um, né? Eu trabalhei muito tempo com verme do coração, no Rio de Janeiro a gente tem muita incidência. Super importante essa checagem, né? Qual é o animal que vai poder ter vida longa, feliz e saudável com verme do coração? Então a gente tem que checar isso. Então, tríade dos bons cuidados para qualquer paciente, independentemente da idade. Boa alimentação, controle de parasitas, vacinação em dia e completa. E para animais mais velhos, por exemplo, que não cheguem doentes ao nosso consultório, a gente pode estabelecer, por exemplo, dependendo da raça, mas, por exemplo, cães acima de 7 anos de idade. Sempre pedir avaliação cardiológica, sempre fazer um exame hematológico. Uma coisa que eu acho um exemplo muito pontual, por exemplo, labradores e golden retrievers, a maior parte dos cães acima de 30 quilos quando adultos. Esses cães acima de 7 anos, muitas vezes, podem desenvolver hemangiomas ou hemangiosarcomas esplênicos, que passam totalmente despercebidos. O animal chega, como eu já tive diversos casos assim, Natália, um paciente que chega ótimo para mim, ao exame clínico ele está super saudável, está super bem, não está perdendo peso, e quando eu faço uma ultrassonografia, ele tem lá um nódulo importante que poderia romper de uma hora para outra. Então, assim, esses exames, se eu não fizer no animal e só deixar para fazer quando ele estiver doente, eventualmente ele já pode chegar morto ao consultório se um tumor desse se romper. Então, para cães mais velhos, existem exames mais amplos do que a simples checagem de vacinas, parasitas e alimentação.
Ótimo. Nossa, realmente não sabia dessa, né, dos Goldens. E lembrar, né, realmente a importância do veterinário nessa prevenção, nessa tríade, porque muitas pessoas têm a ideia de que a vacinação é uma cartilha, é uma regra a ser seguida. E a gente tem que lembrar das regiões, da alimentação, então realmente, né, é o melhor direcionamento que a gente pode seguir em uma consulta. Muito bom. Bem, e como que eu posso trazer o meu cliente mais vezes ao consultório? Como que eu conquisto a confiança dele, doutor Renato? O senhor é especialista nessa confiança do cliente.
Natália, acho que a gente conquista a confiança entregando o máximo que a gente tem. e entregando coisas verdadeiras. E graças a Deus, na nossa profissão, a gente tem muita coisa verdadeira para entregar e a gente tem muito conteúdo para entregar. Então, o veterinário tem que só entregar tudo de bom que ele tem. Mas a gente tem que fazer, de novo, vamos voltar, muita prevenção. É a prevenção que faz a recorrência, a prevenção que vai trazer a confiança. E a prevenção, a medicina veterinária preventiva é um exercício sistemático de checagem. Checagem. Toda vez que o paciente vier ao consultório, vamos checar se ele está fazendo tudo direitinho, como aquela tríade dos bons cuidados que eu lhe falei, né? E perguntar, não assim, perguntar, deixa eu te dar um exemplo, Natália, assim, ó. Ah, você está fazendo a prevenção de porra e carrapato, né? Aí o tutor vai falar assim, tô. Não, não pode ser assim, porque aí você pode estar fazendo de forma equivocada. A gente tem que perguntar assim, como é que está o controle de pulgas e carrapatos? Ah, eu estou fazendo. Você está fazendo com qual produto? Com que periodicidade? Ah, eu estou fazendo a cada 4 meses, só porque é quando começa a aparecer carrapato. Não, olha, você tem que fazer todo mês ou a cada 3 meses, porque quando começa a aparecer, a gente já tem o problema instalado. Então, a gente tem que sempre voltar nessas questões e entregar o máximo de conhecimento que a gente pode. E para conquistar o tutor e conseguir fazer a medicina veterinária preventiva ser exercida de fato, a gente tem que ter, é uma coisa que eu chamo, não encontro palavra melhor, a gente tem que ter tesão em fazer isso. A gente tem que entregar as recomendações com muita, crendo de fato e sabendo de fato o quanto aquilo é importante, né? E aí eu me recordo muito bem, eu tive uma oportunidade uma vez de conversar com um CEO de uma grande empresa de hospitais veterinários no mundo, e ele me falou, eu perguntei para ele assim, como é que você faz todos os veterinários da sua rede exercerem a medicina veterinária preventiva? Aí ele falou assim, Renato, eu não faço. Medicina veterinária preventiva, ou você acredita ou você não acredita. Eu seleciono as pessoas que acreditam. Isso é uma grande verdade. Se a gente acredita nos benefícios da medicina veterinária preventiva, a gente de fato consegue entregar. E o bom vendedor, sempre se fala em qualquer ramo, que o bom vendedor é aquele que acredita no produto. Então, se você acredita na prevenção, você consegue conquistar confiança e adesão quando você está vendendo esse produto, medicina veterinária preventiva. E aí, eu faço até aqui uma pergunta que serve de reflexão para os médicos veterinários, para saber se eles acreditam na medicina veterinária preventiva, para saber se eles saberiam vender isso bem. Como é que você, colega médico veterinário, trata o seu pet? Você dá para ele uma alimentação de primeiríssima linha? Você faz de fato a prevenção de parasitas internos e externos dentro com a frequência necessária? Você de fato o vacina anualmente contra todas as doenças presentes na sua região? E eu vou te dizer, muita gente vai ficar com a pulguinha agora atrás da orelha que vai perceber que não faz. E se você não faz para o seu próprio pet, que eu tenho certeza que você ama, é porque você não acredita plenamente na medicina veterinária preventiva. E aí você vai ter dificuldade de conseguir ter tesão e trazer adesão à sua indicação. Então, acho que respondi de forma longa, mas é isso. É ter muito amor pelo que você faz e acreditar de fato na medicina veterinária preventiva. Com isso, você traz recorrência do cliente, você conquista a confiança dele.
É, a pulguinha veio pra minha orelha também, viu? A carapuça serviu pra mim. E a gente tem o costume de desmerecer a veterinária entre nós mesmos. Nós, veterinários, desmerecemos a veterinária. A gente tem que tomar cuidado, né? Pra não cair naquele ditado do casa de ferreiro, espeto de pau. A gente ensina, passa uma coisa pro tutor e a gente mesmo não faz em casa. Então...
Isso é super importante. Há muitos anos... No nosso hospital a gente fez isso, a gente chegou e conversou com todos os veterinários e viu quem é que fazia tudo aquilo que a gente preconizava. E eu fiquei muito feliz que tinha um percentual até alto, mas havia alguns que não faziam, e eles mesmo falaram assim, caramba, eu nem tinha percebido que eu não fazia para o meu. E passou a fazer e com certeza o resultado disso foi o melhor possível e o transformou até mesmo num veterinário com mais condições de conquistar a confiança de seus clientes.
Você vê o resultado acontecendo dentro de casa, então você vai ter mais propriedade para passar isso para os seus clientes, para os tutores. Eu também vou prestar mais atenção nisso em mim agora.
Que bom, Natália.
Renato, e como que eu posso manter meu paciente comigo mais tempo?
Olha, essa resposta eu acho que é simples, ela está um pouco dentro de tudo que a gente falou, né? Assim, os tutores querem muito do médico veterinário. Eles querem vidas mais longas, mais felizes e mais saudáveis. Quem é o profissional detentor das informações que podem levar e das ações e informações que podem levar pets a ter vidas mais longas, mais saudáveis e mais felizes. Somos nós, médicos veterinários. Então, o que nós temos que fazer é entregar a esses tutores tudo aquilo que eles precisam e querem. E mais do que entregar, Natália, a gente tem que informar. Porque tem muitos tutores que só não querem fazer determinadas coisas que eles não sabem o quanto elas são boas e importantes. Essa informação está dentro das nossas cabeças, nós médicos veterinários. Somos nós que temos que entregar essas informações para eles poderem desejar fazer essas coisas. E a tendência de nós médicos veterinários é querermos fazer sempre salvar as vidas com emoção. Sabe o que é salvar a vida na emoção? É que nem quando a gente vai, né, andar de bugre no Nordeste, que tem, o cara pergunta se a gente quer fazer com emoção ou sem emoção, né? Ele vai mais rápido ou mais devagar. Mas a medicina veterinária, ela não pode ser com emoção ou sem emoção. Ela tem que ser o tempo inteiro com toda devoção, com toda dedicação. Então, assim, eu concordo, assim, eu trabalho muito com verme do coração. Eu concordo que fazer uma cirurgia do verme do coração para retirar vermes do coração do cachorro é muito emocionante, é o maior barato e dá uma adrenalina sensacional. Eu adoro fazer isso, mas no fundo, a gente não precisaria estar fazendo isso. Que a prevenção do verme do coração, ela existe. Aquele paciente não precisava estar com verme do coração. Então, apesar de ser uma delícia salvar na emoção de um centro cirúrgico, a gente tem que ter a mesma entrega em salvar com uma simples prescrição, com uma simples recomendação, que não é simples, ela é gigante, ela tem um poder enorme, que é o poder de evitar essa cirurgia. Então, como é que eu faço o meu paciente ficar mais tempo comigo? Uma das maneiras é fazer com que ele tenha uma vida mais longa, mais saudável e mais feliz. E ela vem através da medicina veterinária preventiva. Então, é sendo veterinário do começo ao fim, e não sendo só o veterinário nos momentos difíceis. A gente tem que estar junto na saúde e na doença, na alegria e na tristeza. É que nem um casamento. A gente tem que estar em todos esses momentos presentes na vida dos tutores e dos pets. E graças a Deus, nós temos uma profissão tão linda que nos permite fazer isso. Desde a cesárea em que a gente está fazendo o parto, até o último suspiro da vida dos animaizinhos. A gente tem toda a gama de conhecimento e de ferramentas para oferecer. Então eu acho que é assim, é entregando tudo que a gente sabe. E esse é um grande lance, Natália. A gente não tem que buscar nada. Está tudo dentro das cabeças de cada um dos médicos veterinários. São os conhecimentos plenos para poder entregar isso.
É muito mais fácil a gente usar nosso conhecimento para prevenção do que ficar naquele tentando achar, buscar alguma coisa, algum tratamento mirabolante, alguma coisa assim. Era muito mais fácil ter usado o conhecimento básico.
Não é? É isso aí. E sempre lembrando, né, nossos vovôs e vovós sempre falaram que é melhor prevenir do que remediar, né? Essa frase nunca esteve tão atual como agora durante a nossa conversa.
Sim, podemos usar vários ditados aqui hoje, né? Casa de ferreiro, espeto de pau. Melhor prevenir do que remediar.
Perfeito, exatamente.
Bem, muito obrigada por participar novamente do nosso podcast, Dr. Renata. É sempre um prazer te receber aqui, conversar com você, bater um bate-papo, né? Sem dúvida, esse tema é muito importante e ainda precisa ser muito discutido. Então, eu espero que venha mais vezes aqui ao nosso podcast.
Eu que agradeço mais uma vez. Foi um enorme prazer conversar com você, conversar com os colegas e vou estar sempre à disposição.
Muito obrigada. Todas as informações técnicas dos produtos da Farmina, apresentações, indicações, assim como vídeos, estudos relacionados e uma série de conteúdos estão disponíveis nas páginas dos produtos no VetSmart. É só acessar e conferir. E lembrando que agora, todos os nossos ouvintes podem selecionar e ouvir temas semelhantes em um só clique na nossa playlist.